Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vamos passar ao ponto 4 da nossa agenda. Projeto de resolução número 35/13, recomendo ao Governo Regional dos Açores a adoção de medidas eficazes com vista a facilitar a construção pública e privada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra a Sra. Deputada Oliveira Santos.
Da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional. O Chega vem hoje aqui defender um projeto de resolução para que o Governo adote medidas eficazes para facilitar a construção, para promover a construção pública e privada, permitindo o acesso à habitação por parte de todos os açorianos, assim como para promover a economia da região. Esta proposta pretende atenuar esta verdadeira calamidade pública que é a falta de habitação, principalmente para os casais jovens que não conseguem construir nem tampouco comprar casa. Há falta de terrenos disponíveis a preços acessíveis. E essa escassez não caiu do céu. Foi decidida por decisões políticas, por planos desatualizados e por um emaranhado de burocracias que, em vez de servir o povo, apenas o prejudica e que, em vez de proteger a paisagem, mantém terrenos abandonados. Todos reconhecem as dificuldades, mas ninguém se chega à frente para resolver este problema. O Chega, com esta iniciativa, mostra aquilo que faz falta neste país: mudar e fazer o que está certo, mesmo que isto vá contra interesses instalados. Os planos diretores municipais, muitos deles desatualizados há décadas, não libertam solo suficiente para construção e os preços sobem. O plano de ordenamento da Orla Costeira, o POC, o Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores, POTRA, as reservas ecológicas e agrícolas, tudo junto, criaram um sistema onde terrenos existem, mas não se pode construir. Proprietários têm terras, mas não podem usá-la. Jovens querem ficar, mas são obrigados a fugir desta terra para outras paragens. Isto não é, certamente, ordenamento do território. Isto é bloqueio do território e, pior, é um ataque direto à propriedade privada, porque o cidadão compra um terreno com a expectativa legítima de construir e depois vê essa expectativa esmagada por normas, por reservas e por proibições e mais proibições. Também sabemos que muitos dos pareceres desfavoráveis a esta iniciativa vêm das mesmas entidades que ajudaram a construir o sistema e, em alguns casos, até são o próprio sistema. Falam de sustentabilidade, mas esquecem-se da sustentabilidade social. Falam de planeamento, mas ignoram o drama habitacional. Falam de riscos, mas não veem o maior risco de todos: uma geração que abandona os Açores. Esta iniciativa não é perfeita, nenhuma é, mas tem uma coisa muito importante. Esta iniciativa tem coragem política. Coragem para dizer que os planos devem ser suspensos temporariamente quando não são revistos atempadamente, que há excesso de proibição e que o Estado não pode continuar a limitar a utilização legítima da propriedade privada. Estamos a viver um dos maiores ataques à propriedade privada à custa do nosso povo. O que vemos muitas vezes é hipocrisia política. Aqui aprovam-se leis que dificultam a construção e lá fora diz-se às pessoas que têm razão que há proibições a mais. Não podemos ter mais 50 anos de mentiras. Não podem continuar a enganar as pessoas nem os açorianos. Com esta proposta estamos a mostrar quem defende as pessoas e a economia e quem diz uma coisa, mas vota outra. Com esta proposta vamos ver quem tem coragem política para enfrentar de frente um problema, e este problema tem nome, chama-se falta de habitação nos Açores. Chega quer acabar com estas proibições e permitir mais e melhor habitação, mas também mais e melhor economia, mais e melhores empregos e uma maior valorização do nosso património fundiário, fixando os nossos jovens na nossa terra. A escolha hoje é clara. Ou estamos do lado da burocracia e do proibicionismo, ou estamos do lado da família e dos jovens. Para o Chega, a escolha é simples. Simples, muito simples. Nós estamos, estaremos e vamos estar sempre do lado do povo, disse.
Obrigado, senhora deputada. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra a senhora deputada Ana Jorge.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados, senhores membros do governo. Sobre este projeto de resolução, seria talvez, até poderíamos começar de diferentes formas a sua abordagem e a sua análise. Poderíamos começar pelo próprio título, fazendo aqui algum apontamento entre a diferença existente entre eficácia e eficiência, mas não vamos começar por aí. Vamos começar talvez por aquilo que foi afirmado naquela tribuna, senhora deputada Oliveira. Quem defende as pessoas e quem as está a defender é este governo, é o governo de coligação de José Manuel Bolieiro. Esta iniciativa, de facto, remete-nos para a temática da habitação, do acesso à habitação, que continua a ser uma matéria relevante no contexto regional, acompanhada por desafios no que respeita à disponibilidade de situações e de soluções habitacionais a preços acessíveis. Um problema para cuja solução o Governo de Coligação, liderado por José Manuel Bolieiro, tem trabalhado de forma consistente, tem trabalhado de forma incansável e inigualável em tempo recorde, com resultados visíveis para todos os açorianos. O PSD considera que com isto todos nós podemos concordar, os açorianos concordarão, é visível, isso é noticiado dia a dia. Sabemos que é preciso fazer mais, evidentemente, de tanto que não foi feito no passado.
Bem lembrado.
É claro que é necessário, por isso, pensarmos esta problemática, e este projeto de resolução tem essa vantagem. Reforçar mais uma vez, trazer para a discussão esta necessidade, esta falta de recursos, por vezes mais até também só do que habitação, de financeiros de acesso à habitação. Mas a questão central desta resolução parece-nos a nós que tem a ver com o preço que se pagará por aquilo que está proposto nesta resolução. Reconhecer um problema não significa que qualquer solução seja a solução adequada. E é precisamente que começam aqui as fragilidades desta proposta. Perante uma situação complexa, que envolve fatores económicos, sociais, territoriais, a solução apresentada essencialmente resume-se a uma ideia: suspender instrumentos de ordenamento do território. Suspender os planos de ordenamento da Orla Costeira, o Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores, senhora deputada, suspender também. Incentivar os municípios a suspender os planos diretores municipais. Ou seja, perante um problema complexo, há uma proposta de solução que é simples, talvez até demasiado e perigosamente simplista, porque pretende suspender todo o sistema que organiza e regula o nosso território. Porque o território não é apenas espaço físico para construção, o território é um espaço de pertença das comunidades, onde se cruzam pessoas, paisagem, futuro, onde vivem as pessoas, onde se constroem casas, onde existem infraestruturas públicas, onde se preservam recursos naturais, onde se garante também, e sem dúvida, a segurança das pessoas. O território é memória, é identidade e é responsabilidade. Convém lembrar algo essencial. O ordenamento do território é como que o projeto ou a planta de uma casa. Antes de construir, define-se a implantação, os limites, as paredes. Construir sem essa planta não acelera a construção. E suspender os instrumentos de ordenamento é precisamente isso. Tentar construir sem planta, sem projeto. Porque criar mais habitação exige políticas estruturais, não a suspensão das regras que protegem o nosso território. Quando a solução para criar mais habitação é simplesmente suspender regras, não estamos perante uma solução, estamos perante um risco. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Secretárias, Srs. Secretários. Bom, em primeiro lugar, Sras. E Srs. Deputados, é importante dizer que, e desfazer um equívoco, nós não estamos a discutir habitação. Nós estamos a discutir ordenamento do território. É isso que está nesta proposta. Dizia a Sra. Deputada Oliveira Santos daquela bancada, daquela tribuna, que não queria enganar as pessoas, mas nunca referiu, e falava em coragem, mas a verdade é que nunca disse dali o que é que o Chega faz nesta proposta e o que é que o Chega propõe. Nós não estamos a discutir habitação, estamos a discutir ordenamento do território. E aquilo, para quem nos ouve, perceba o que é que está em causa, o Chega, aquilo que faz é... faz um projeto de resolução, uma recomendação ao Governo Regional para que seja revista a legislação no âmbito do ordenamento do território, mas nessa revisão que se constitua como uma suspensão total, quer do POC, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, quer do PROTA, do Plano Regional de Ordenamento do Território, e também que incite as câmaras municipais a suspenderem por 3 anos os seus instrumentos de ordenamento do território. Ou seja, é o que se poderia chamar uma selva em termos de regras e o caos. No fundo, isto é o Chega. O Chega legisla com base nas percepções. Há a percepção de que há pessoas que dizem que não podem construir porque há o PDM, ou porque há o POC, ou porque há isto ou aquilo. E o que é que o Chega faz? Lembra-se de apresentar uma recomendação preguiçosamente, porque em vez de legislar e apresentar aqui um decreto legislativo regional, manda ao Governo legislar, manda outros legislar e, portanto, faz uma proposta preguiçosa e depois é um Chega, enfim, que é o partido onde não bate a bota com a perdigota. No último plenário, o Chega trazia aqui um debate sobre alterações climáticas e prevenção de catástrofes, em que defendia que era importante os instrumentos de ordenamento do território para prever essas catástrofes. No plenário a seguir, apresenta uma proposta para acabar com os instrumentos de ordenamento do território. Nós não podemos legislar assim, isso não é ter responsabilidade. Isto mostra que o Chega, se algum dia chegasse ao Governo, era isto que faria. Suspendia tudo, acabava com tudo, construía. Porque aqui e ali, no café aqui, na rua acolá, disseram-lhe que não podiam construir porque os instrumentos de ordenamento do território não lhe permitiam construir. Porque o Chega tenta gerar a ideia de que não se constrói habitação na região que os instrumentos de ordenamento do território são restritivos. Ora, isso é falso. Bastaria estar atento às audições que nós tivemos na respectiva Comissão Parlamentar sobre esta matéria, quer à ICOPA, quer à Associação de Municípios, aliás, respondendo a perguntas colocadas por mim enquanto era deputado dessa comissão, mostraram-nos e comprovaram claramente que não há uma relação entre a falta de capacidade construtiva dos jovens e dos casais jovens com a resposta que é dada pelos serviços de urbanismo no âmbito dos pedidos de licenciamento das câmaras municipais. E o Sr. Presidente da Associação de Municípios, aí ouvido, demonstrou isso com dados concretos, ao mesmo tempo que a ICOPA disse precisamente que os instrumentos de ordenamento do território que existem hoje na região não se constituem como um problema para o desenvolvimento de obras de construção civil, neste caso particular. E, portanto, temos que abordar estas matérias com seriedade, senhores deputados do Chega. Não podemos legislar com base nas percepções que ouvimos aqui e ali. O Partido Socialista está naturalmente disponível. O Partido Socialista está naturalmente disponível para trabalhar, para legislar, para rever e melhorar os instrumentos de ordenamento do território na nossa região. Mas o PS não está disponível para este tipo de encenação parlamentar, tentando dar a ideia que o Chega vem aqui como arauto da defesa dos direitos da habitação dos açorianos, apresentar uma proposta que vai resolver tudo isso. É mentira, não vai. Pelo contrário, piora a situação da capacidade construtiva na nossa região. E há outra questão que tem que ser muito clara. Há outra questão que tem que ser clarificada neste debate. Porque sob o manto, ou sob o disfarce da questão da habitação, e lendo a proposta percebe-se que não é isso que está em causa, aquilo que o Chega faz ao criar este caos e esta abertura total das restrições à construção, aquilo que o Chega faz é dar um grande contributo para a especulação imobiliária, para a instalação de interesses de quem tem maior poder económico e até para casos de corrupção no âmbito da construção pública e privada. E, portanto, aquilo que o Chega faz aqui é um grande contributo para que haja mais especulação imobiliária e corrupção na construção na nossa região e o PS jamais poderá aceitar que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra, faça o favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, ouvir o Sr. Deputado Berto Messias acabar da forma que acabou é hilariante. No mínimo, hilariante. Vira os argumentos ao contrário. Ou seja, a falta de terrenos é que vai levar, o excesso de terrenos no mercado é que vai levar à especulação. Não, não é a falta de terrenos que leva à especulação. Não é a falta de oferta que leva ao aumento dos preços. É o aumento da disponibilidade de terrenos para construção que leva à especulação imobiliária. É dos livros. Vai receber o Prémio Nobel da Economia. Garantidamente com essa frase. Vai receber o Prémio Nobel da Economia. É que é mesmo não perceber nada disso. E depois encerra em si próprio, assume as dores dos açorianos. Ainda não perceber que nós chegamos à situação em que chegamos, de falta de terrenos para construção e de falta de oferta de construção de habitação, precisamente por causa daquele preconceito, eu vou usar a mesma palavra, daquele preconceito contra a especulação imobiliária. Ninguém podia ganhar dinheiro a fazer casas para os outros. Porque isto era um crime de lesa pátria, de lesa socialismo. Bombom é serem as câmaras municipais e os governos regionais a construir casas para os pobrinhos. Ninguém pode construir mais. Esse projeto de resolução do Chega encerra enormes problemas. Mas nenhum dos problemas que encerra foram aqueles que foram até agora indicados. O que nós precisamos, desde logo na região autónoma dos Açores, e já vou à corrupção, porque também é engraçado, com mais terrenos disponíveis promovem a corrupção. É o contrário. É o excesso de burocracia, é a falta de terrenos que promove a corrupção. Ponto final. É o excesso de burocracia. Foi o excesso de burocracia que fez com que muitos cidadãos tivessem vendido terrenos ao desbarato, porque não podiam lá fazer as casas para os seus filhos, e que depois, por despacho dos membros do Governo, esses terrenos foram suspensos nos respectivos PDMs, e os respectivos POCs, e os respectivos etc, 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 e as reservas agrícolas para especuladores construírem hotéis. Foi isto que foi que aconteceu, e continua a acontecer na região autónoma dos Açores. E, portanto, esses mecanismos restritores da construção, da liberdade das pessoas usarem os seus terrenos, é que têm levado à corrupção. Ou, pelo menos, que nos permitem acreditar ou ter a desconfiança de que há um jeitinho que se dá a um porque não se quis dar o jeitinho ao outro. E este é que é o problema. Não é uma questão de percepções. É uma questão de insegurança dos cidadãos em relação às decisões dos políticos, nomeadamente de autarcas e de membros do governo. Não vale a pena citar, nem dar exemplos de empreendimentos, mas se quiserem, eu dou vários nos últimos 10, 15, 20 anos. E até recentemente. Portanto, é muito fácil encontrar aqui exemplos de situações destas. É que as pessoas vendem ao desbarato os terrenos, porque nas câmaras municipais, quando metem os estudos prévios, lhes dizem que não podem fazer nada, e depois lá aparece um hotel naquele mesmo terreno. Não podia fazer duas casas para os filhos, não podia aumentar uma casa, porque estava na beira da rocha. E, entretanto, aparece lá um hotel. Com suspensão de PDMs, com suspensão de poucos, com suspensão de tudo, por disposto dos membros do governo. Isto é que promove a corrupção. Não é a liberdade. Liberdade nunca promove a corrupção. Mas é também importante termos a noção de que para os empreendedores, para quem vai construir habitação, tem que ter um edifício jurídico sólido e estável. Temos que saber com o que é que contamos durante 10, 15, 20 anos. Não se pode andar a alterar aqui as coisas de um dia para o outro, porque ninguém faz investimentos quando as regras estão a ser alteradas permanentemente. Como é óbvio. Daí que esta proposta do Chega, tendo pelo menos a bonomia de suspender alguns desses mecanismos, tem outros perigos. Tem outros perigos, como é óbvio, que é a tal selva de toda a gente fazer tudo em todo ao lado. Os argumentos que foram utilizados pela ICOPA e os argumentos que foram utilizados pela Associação de Municípios também caem por terra. É que estes processos não chegam a entrar nas câmaras. Porque as pessoas, quando vão ter com um arquiteto ou quando vão ter com um engenheiro para fazer uma coisa qualquer num sítio qualquer, dizem logo, oh, meu amigo, isso não é possível. Não chega à câmara. E quando muito vai à câmara um sítio prévio, a câmara diz, não é possível. Como é óbvio. Como é óbvio. Não é preciso ir tão longe. E depois lá aparecem os tais empreendimentos. E se quiser, aumenta, se tiver uma ruína, numa zona protegida, não posso sequer aumentar 9 ou 10 metros quadrados para fazer uma casa de banho nova. Mas se fizer um projeto de alojamento local, já posso fazer um aumento por lá a casa de banho. E etc. E mais um anexo e mais uma não sei quê. E portanto, são esses mecanismos que têm permitido a tal corrupção, ao contrário da liberdade. A liberdade nunca promove a corrupção. O que promove a corrupção é o excesso de burocracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. De facto, aquilo que nós encontramos de positivo nesta proposta de resolução é o facto deste Parlamento poder discutir um assunto que é de todo importante. E um assunto que é de todo importante e que tem a ver, como disse e bem o Sr. Deputado Berto Messias, não com habitação, mas sim com gestão do território. E aquilo que hoje o Chega aqui traz a esta casa, e aquilo que hoje o Chega traz aqui a esta casa é apenas e só, na nossa opinião, uma verdadeira irresponsabilidade. E é uma irresponsabilidade tão simples quanto esta. Aquilo que diz o Chega com esta resolução é que nós não estamos aqui a fazer rigorosamente nada a partir deste exato momento. Porque se nós partirmos de um princípio que toda a legislação que existe é para suspender, no caso em apreço, por 3 ou 4 anos, deixa de ter eficácia o Parlamento. Porque não precisa fazer legislação e muito menos estar aqui para fiscalizá-la, porque ela deixa de existir. E nós passamos a viver na tal selva que já aqui hoje foi frisada, porque ninguém regula nada, nem ninguém fiscaliza nada e toda a gente faz aquilo que bem quer e entende. Eu percebo, porque fui autarca estes 12 últimos anos, e sei que é ser autarca num concelho pequeno, onde todos os dias encontramos pessoas que têm, efetivamente, problemas para construir. e constrangimentos. Mas não é para construir habitação. É para construir habitação, é para construir o armazém agrícola, é para construir a sua empresa, seja aquilo que for. E porquê? Porque efetivamente existem regras. Mas há uma outra questão, que já vou dizer um bocadinho mais à frente, que aí sim cabe a este Parlamento ajudar a resolver e ao Governo Regional dos Açores, e que não o fez até hoje e que tem que fazer e que tem que melhorar. A verdade é que o que nós não podemos fazer é dizer que aquilo que nós andamos a fazer há anos, nós sabemos que os PDMs e os POOCs, porque o PROTA, inclusive, não impõe nada. Não impõe nada. Ou seja, o PROTA não impõe em termos de parecer vinculativo. Ao contrário de um PDM ou ao contrário de um POOC. E, portanto, o PDM e o POOC, que esse sim impõe regras de do território, aquilo que faz é regular aquilo que nós sabemos que muitas vezes, ou na sua maioria, já vem da comunidade europeia, que é adaptada ao nosso país e, por sua vez, à nossa região. E, portanto, se nós quisermos olhar para isto e para esta proposta em concreto, não é difícil, nem sequer precisa ser jurista, para perceber que isto é completamente inconstitucional. Nós não podemos, este Parlamento nem sequer o pode fazer, pode-se assim o entender. Agora, claramente, é esperar para a resposta. Eu, no meu grupo parlamentar, foi isso que propus. Vamos votar a favor para o Chega receber depois a resposta que é inconstitucional. Pode ser que assim aprendam. Porque nós não podemos vir aqui com o facilitismo, de dizer tudo e a todos aquilo que todos querem ouvir. E porque eu encontro alguém na rua e me diz que tem um problema no licenciamento do seu processo, que me faz querer com que deixe de haver legislação, com que deixe de haver PDMs, com que deixe de haver POOCs e que nós passemos a estar na tal célula. Não contem connosco para isso. E eu sei que muitas vezes seria mais fácil, mas era o tal princípio. Se for fácil, nós não estamos aqui a fazer rigorosamente nada. Porque se nós de manhã fazemos legislação para à tarde dizer que a suspendemos 3 ou 4 anos, é que nós não suspendemos e a proposta não é suspender parcialmente um artigo ou outro. Não é suspender parcialmente algum artigo de um POOC ou de um PDM. Ou sugerir aos municípios que suspendam de PDM. Porque os municípios, com o devido respeito, não precisam de Parlamento dos Açores, nem sequer da Assembleia da República, para suspender aquilo que quiser que seja num PDM. Isso é uma legitimidade dos municípios, das Assembleias Municipais, e não é preciso que seja o Parlamento dos Açores a dizer aos municípios que devem suspendê-lo. São os municípios, os 19 municípios desta região, que em cada um dos seus concelhos é que hão de avaliar a sua realidade e se de facto há ou não há necessidade de suspender o PDM para determinados investimentos. E sejamos intelectualmente honestos, o problema da habitação não se assenta na falta de solo urbano. O problema da habitação centra-se na falta de regulamentação ao mercado. Hoje, os açorianos, e em particular um casal jovem, têm muitas dificuldades em construir, porque quando lhe pedem 2 mil euros por metro quadrado para construir, ele até pode ter o terreno, o pai pode lhe oferecer o terreno, o avô pode lhe oferecer o terreno, mas ele terá muita dificuldade em conseguir financiamento para construir a casa. Não é por causa de solo urbano. E olha, Srs. Deputados, chega. O relatório do Estado, do Ordenamento do Território, e eu vou dar dois exemplos concretos, de um concelho maior da região e de um dos mais pequenos da região. O concelho de Ponta Delgada tem apenas 55% do seu solo urbano ocupado. Pouco mais de metade, 55%. O Concelho de Santa Cruz tem apenas, da Graciosa, tem apenas 46% da ocupação do seu solo urbano. Mas se eu quisesse ir a um concelho intermédio, por exemplo, em dimensão à Ilha de São Miguel, o Concelho da Lagoa, que é o que tem a maior taxa de ocupação do solo urbano, tem 64%. Portanto, ainda vai longe daquilo que tem disponível. E ainda tem disponível 29% para passar acima destes 64% a solo urbano, se assim o entender. Portanto, o problema não reside na falta de solo urbano. O problema reside na falta de regulamentação do mercado em termos de construção, e ela não acontece só nos Açores, infelizmente acontece no nosso país e um pouco por toda a Europa. E aquilo que nós entendemos que este Parlamento deve fazer é procurar soluções equilibradas, com um bocadinho mais de esforço, olhando para os diplomas de território e perceber se de facto temos ou não temos que alterar alguns dos seus artigos. E se calhar temos. Agora, desregulamentar, suspendendo no todo 3 ou 4 anos, desculpem, mas isso é por 3 anos mais um, é aquilo que está na proposta, podia ser até só 6 meses ou até só 1 mês, isso desde logo era uma incoerência e uma injustiça com os açorianos que andam há mais de 20 anos a ter que legalizar as suas construções com base em diplomas que estão aprovados por esta própria casa. Para depois, no outro dia, vir aqui dizer, afinal, dá-se o dito por não dito, e afinal, o que o senhor teve que gastar hoje, porque hoje construir custa dinheiro, mas custa dinheiro licenciar. E eu hoje não preciso. Bem, podemos... Os arquitetos podem ir todos para o desemprego, os engenheiros civis também, porque agora não é preciso nem fazer projetos, não é preciso fiscalizar obras e, portanto, nós não precisamos de vocês para coisa nenhuma, que isso cada um constrói o que quiser. O que quiser construir em madeira de criptomédia, constrói. O que quiser construir em betão, constrói. Se houver segurança ou não houver segurança para as pessoas, isso não importa nada. O que importa é que quando depois vem as alterações climatéricas e as coisas acontecem na orla costeira, nos deslizamentos de terras, depois é o Governo que tem que chegar à frente e é o Governo que tem que resolver, porque foi responsável e porque deixou construir onde não devia deixar. E, portanto, nós temos que manter aqui um princípio de coerência e aquilo que tem que ser feito, que no início da minha intervenção eu disse que achava que tinha que ser, e aí deixo esta recomendação ao Governo dos Açores, o Governo dos Açores tem que, efetivamente, melhorar o seu tempo de resposta aos municípios em relação às direções regionais que dão pareceres vinculativos. E muitas vezes, para não dizer sempre, não cumprem os prazos e quando têm que responder em 30 dias ou em 60 dias, muitas vezes levam 6 e 7 e 8 meses e mais de um ano para responder. E é óbvio que o município não pode licenciar enquanto não tem um parecer que é vinculativo. E a verdade é que quem leva com o problema é o Presidente de Câmara, porque a pessoa recebe a carta da Câmara a dizer que está ou que não está licenciado e não sabe porque é, nem sabe se é uma direção regional que levou um ano a mandar uma resposta. E é isso que esta Casa tem que fazer. É fiscalizar o Governo e pedir que o Governo responda em tempo útil aos municípios para que eles possam licenciar mais rápido e de forma mais célere. Porque o grande problema dos licenciamentos hoje na região e de há muitos anos a esta parte não é deste Governo da AD, é do da AD hoje e ontem foi do Partido Socialista, é levam tempo demais para dar respostas e para emitir os parceiros que são vinculativos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Os planos especiais de ordenamento de território são extremamente importantes para a nossa vida comum, quer atual, quer futura. Não há desenvolvimento dos Açores, nem há segurança das populações, nem proteção civil sem a existência desses planos. Uma orientação do que é que podemos fazer da ocupação do território na nossa vida comum. São esses planos que permitem a proteção da vida humana, da vida animal, da sustentabilidade da utilização do solo, da proteção ambiental, dos recursos hídricos, da disciplina do uso do solo e da minimização dos riscos relativamente às ocorrências climatéricas. O que é que seria de nós, açorianos, se a inexistência desses planos relativamente a fenómenos como o furacão Lourenço ou aquilo que é, recentemente, a tempestade pós-tropical Gabriel, ou outras que virão, certamente que virão, e que irão assolar o arquipélago dos Açores? O que é que seriam os açorianos sem a existência da disciplina da utilização do solo, sem esses planos? Ora, o que o Chega nos traz tem mérito e tem demérito. Tem o mérito, a iniciativa parlamentar, tem o mérito de centrar também um debate, uma discussão parlamentar central neste Parlamento, uma vez que grande parte dos planos, designadamente o PROTA, a Reserva Agrícola Regional, são decretos legislativos regionais. São decretos legislativos regionais, têm uma responsabilidade direta das senhoras e senhores deputados. Em primeira instância, essa responsabilidade. E, portanto, essa centralidade da discussão e do debate sobre a interdisciplina, a interligação, aquilo que efetivamente deve existir ou não, respeitando as regras e os critérios comunitários, deve centrar, porque aqui foi criada a legislação relativamente a grande parte destes mesmos planos. Não é tirar para o Governo uma responsabilidade de fazer quando os seus deputados têm a responsabilidade de alterar ou não os decretos legislativos regionais. Os legisladores são os seus deputados. O Governo não é legislador. Pode propor. Os senhores e os seus deputados são legisladores. É a questão do PROTA. A suspensão do PROTA só deve ser feita no ato igual àquele que o criou. Ou seja, um decreto legislativo regional. A suspensão do PROTA, a primeira responsabilidade, é através de decreto legislativo regional. E não recomendar ao Governo que faça isso, quando os senhores deputados podem fazer isso diretamente na Assembleia. O mesmo acontece com a Reserva Agrícola Regional. A Reserva Agrícola Regional, em que o Chega, obviamente, pode alterar aquilo que é o decreto legislativo regional. Bom, ou seja, vamos a isso, mas não é tirar para nós, quando o pode fazer diretamente. A falta, e relativamente ao PROTA, ou seja, a suspensão do PROTA, o PROTA que vincula única e exclusivamente entidades públicas, não tem uma ação direta sobre os privados, pode ser suspenso por decreto legislativo regional. Aliás, só pode ser suspenso por decreto legislativo regional. Artigo número 4 do artigo 132 do Regita. E, portanto, está na vossa alçada essa mesma suspensão. Os POCs. Ora, suspender aquilo que é um plano de ordenamento de orientação, da orla costeira por critérios de habitação é alterar a prioridade de segurança e proteção civil. Um plano de ordenamento da orla costeira é, acima de tudo, a proteção das pessoas e do seu património e da vida das pessoas. Alterar isto para que se possa pôr a habitação em primeiro lugar é alterar os critérios existenciais da vida humana. Não. Não é possível. Aliás, isto vai lesar o artigo, isto lesa o artigo número 12 do Regita, do regime dos instrumentos de gestão territorial. Depois, relativamente aos PDMs. Bom, os PDMs não são responsabilidade do Governo Regional. Os PDMs são responsabilidades única e exclusivamente das Assembleias Municipais e das Câmaras Municipais. E quem tem deputados municipais pode diretamente alterar os PDMs, pode fazer propostas para a alteração dos PDMs. Não cabe ao Governo essa ingerência nos PDMs. Aquilo que é da Assembleia, decretos legislativos regionais, aquilo que o Governo é do Governo, o decreto regulamentar regional, e aquilo que é das Assembleias Municipais é das Assembleias Municipais. Os PDMs são única e exclusivamente responsabilidade das Assembleias Municipais. Ora, neste momento existem poucos PDMs aprovados, é verdade, existem em estudo e até finais de 2026 a possibilidade de revisão dos PDMs, e é na revisão dos PDMs que obviamente estão articuladas as regras da construção. Aliás, dizer-vos que no POC, por exemplo, como sabem, há três POCs aprovados, o POC da Teixeira, o POC de São Jorge e o POC de São Miguel. E nos POCs há uma faixa de 500 metros, onde se divide zona A e zona B. A zona B é da responsabilidade dos PDMs, em que se permite a construção da habitação. E no caso, por exemplo, no POC da Teixeira, 61% que se pode possibilitar a construção é da responsabilidade dos PDMs. No caso de São Miguel, que é a zona B, 57% é da responsabilidade dos PDMs. Portanto, se há algo a alterar, nós não vamos fazer ingerência naquilo que é uma responsabilidade municipal. É a nível municipal. e por proposta da Assembleia Municipal que se revê os PDMs. Eles estão a ser revistos. Nós só temos 4 PDMs aprovados. Faltam todos os outros PDMs. Ora, se efetivamente é preciso, quer na zona de construção, quer na facilidade de construção, então que as Assembleias Municipais possam propor, obviamente, essa alteração. Ora, isso para vos dizer que não é falta de solo urbanizável ou solo urbano que está a dificultar a habitação. Há outros critérios que dificultam a habitação e que todos nós sabemos. O preço dos imóveis, a especulação, o aumento do turismo, a compra de imóveis pelos nossos imigrantes, obviamente, o acesso ao crédito dos casais jovens, são tudo situações que não têm nada a ver com a utilização do solo e a disponibilidade do solo. E, obviamente, senhores deputados, chega que isto tem um mérito, a vossa iniciativa. Aliás, o ponto 4 da vossa iniciativa, eu concordo com ela. Ou seja, as questões, os investimentos industriais 1, 2 e 3 na reserva agrícola, eu acho que isso tem que se rever. E como complemento de uma atividade agrícola, eu compreendo e até aceito e até acho que isso devia ser, e isto traz um contributo que irá levar ao Governo, efetivamente, no futuro, a fazer uma alteração. Eu não posso é concordar com a suspensão de todos dos planos de gestão territorial, porque isso iria ser uma anarquia de gestão, iria ser um risco para a existência dos açorianos naquilo que é a proteção civil e, obviamente, seria uma negligência política fazer-se levantamento desses planos. Por mais, ainda mais, atirando para o Governo essa responsabilidade de fazer estes planos, quando diretamente as senhoras e os senhores deputados podem fazer essa alteração. Aliás, não é possível o Governo fazer sem ser através de um decreto legislativo regional, ou seja, o PROTO ou a Reserva Agrícola Regional. Tem méritos e tem deméritos. A suspensão total é um demérito, é uma responsabilidade, é uma anarquia e que vai levar a vários riscos relativamente atuais e futuros a uma região que está habituada, infelizmente, a receber ocorrências climatéricas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Esta é, talvez, a proposta mais irresponsável que já deu entrada neste Parlamento. A suspensão de todos os planos de ordenamento de território na região é, como é óbvio, uma total irresponsabilidade. É uma responsabilidade porque, em primeiro lugar, criaria danos irreversíveis na reserva agrícola, na reserva ecológica, danos que nunca poderiam ser repostos. Em segundo lugar, essa proposta expressaria construção habitacional e indústria e comércio e serviços, porque a proposta também o permitiria, de forma dispersa, tornando muito mais dispendiosa a construção e manutenção de infraestruturas, de eletricidade, de água e a própria rede viária. Não é, como é óbvio, esta proposta que iria resolver qualquer problema relativamente à falta de habitação. O problema da falta de habitação resume-se a uma equação muito simples. Não há dinheiro para pagar nem terrenos nem casas ao preço que eles custam. Esse é que é o problema fundamental a resolver e esse é o problema com que as pessoas se deparam. Não há dinheiro para comprar os terrenos que existem, não há dinheiro para pagar os custos da construção, não há dinheiro para pagar os custos de uma casa nos dias de hoje. E eu aquilo que pergunto a quem propõe esta irresponsabilidade, que é o Partido Chega, se é o Chega que vai resolver o problema de não termos um terreno agrícola que permita produzir os alimentos que servem à nossa região e que são fundamentais para termos alguma autonomia, pouca, infelizmente, alimentar. É o Chega que vai resolver esse problema. Quando ele surgisse com essa proposta, é o Chega que se vai responsabilizar pelas casas ou serviços que seriam construídos em zonas de risco, em zonas de inundação, em zonas na orla costeira que poderiam ser destruídas e dinamificadas pelo mar, em zonas junto a falésias. É o Chega que se responsabilizaria por isso. Eu já vi, infelizmente e bem de perto, demasiadas pessoas morrer, demasiadas pessoas ficarem sem casa. Já vi muitas vidas e famílias destruídas por intempéries nesta região. E dispenso que o Chega queira pôr em risco a vida de tantos açorianos. Por isso, naturalmente, uma proposta irresponsável desta só pode ter o chumbo certo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Deputado, nunca nos corre mal. Sabe porquê? Nós não vimos para aqui com demagogia barata nem com percepções. Porque este grupo parlamentar anda na rua, fala com as pessoas, não se põe a olhar uns para os outros e a fazer aquilo, enfim, que é ter ideias. Vamos ter ideias para os açorianos e pode ser que lhes calhe uma coisinha na algibeira. Este copo está meio cheio ou meio vazio? Este copo está meio cheio ou meio vazio? Este é o problema dos Açores. Os senhores acham sempre que está meio cheio. E nós, na questão da habitação e dos terrenos, achamos é que está meio vazio. Mas não somos só nós. Não é uma questão de percepção. É uma questão de ouvir as pessoas. Não é à tua que nós dizemos somos a tua voz. A tua não. Somos as dos outros. Nós somos a voz das pessoas porque nós ouvimos. Então vejamos. Um agricultor que tem um terreno, que está numa reserva agrícola, que tem a sua casa, não pode a casa de filho ser ao lado. Ó, Sr. Secretário, isso é normal? Não, não é normal. Quem é que disse, senhor deputado do Bloco de Esquerda, que nós queremos construir falésias? Se leia-se em alguém, leia-se em algum sítio, a selva é que vivemos. Em Culhão é o amigo da pantera. Tudo o resto é bicho miúdo. Tudo o resto é bicho miúdo. E o Sr. Deputado Nuno Barata disse e disse muito bem. Há umas suspensãozinhas aí, muito simpáticas, e uns esquemas habilidosos, que é proibido, 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 até a pessoa desistir. Quando a pessoa desiste, aparece o leão. Corisco leão. O leão aparece e já é permitido. E é permitido em todo o lado e mais alguém e um par de botas. E foi isso que nós trouxemos aqui. As pessoas estão desesperadas por ter área urbanizável. Senhor deputado Luís Silveira, com tudo e longa amizade que temos, vindo de um ex-autarca, até me espanta. O senhor tirou um monte de números para aqui. Isto é a história das galinhas. As estatísticas dizem que dê duas galinhas, uma para mim e para o senhor deputado Oliveira. É que comi as duas galinhas, mas nem estatística cada um comeu uma galinha. E na verdade fui a comer as galinhas. O que está a acontecer aqui? O que está a acontecer aqui na revisão de alguns PDMs é que se diz que há área urbanizável e depois há uma coisa muito interessante que é bom que os açorianos percebam. Autorização para se construir prédios de 10 andares nos Açores. Vou repetir. Autorização para se construir prédios de 10 andares nos Açores. Como se isso fosse uma capital onde não temos espaço de expansão. Mas depois há tudo e mais um par de botas. Peço desculpa, Sr. Presidente, pela expressão. Não vou o deputado Joaquim Machado achar inadequada. Mas depois autoriza-se tudo. Autorizam-se centros comerciais, autorizam-se simples dentro de localidades, autorizam-se tudo. Passa-se por cima da lei, passa-se por cima dos comerciantes, passa-se por cima da economia, passa-se por cima de tudo e de todos. Cilindra-se. E o que nós vimos aqui pedir é deixem de burocracia. E o Sr. Deputado dizia há bocadinho que as pessoas estão afundadas em licenças, estão afundadas em prazos. Está tudo afundado. Olha, nós viemos desafundar. Nós viemos dizer que que se calhar tanta burocracia só nos fez sufocar. E o preço dos terrenos e os preços das casas, disse-me um velho senhor, um sábio, podia ter sido um passarinho, mas foi mesmo uma pessoa real, que não existe especulação, existe oferta e procura. Se a oferta é pouca, a procura é muita, o que é que sobe? O preço. E é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. O que está a acontecer é que a oferta é tão curta que as pessoas estão a sujeitar-se a preços que são proibitivos. Que são proibitivos. Ouça, deixa-me acabar, aprendo uma coisinha com isso. São proibitivos. Agora vi com esta demagogia barata. Ouça, o deputado Berto Messias. Outra vez barato. Ouça, o Berto Messias. Eu penso-lhe, desculpa, mas corrupção na boca de palhaço parece candilhos na boca de pequenos. Quer dizer, vi falar de corrupção. 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 Ouça, corrupção é quando não há oferta. É que tem que andar uns envelopes. Tu sabe do que é que eu estou falando? Não sabe. Uns envelopes. O processo passar para cima, o meu senhor sabe, não sabe? Sabe? O senhor está-se a lembrar, não está? Se a liberdade funcionar, se o mercado funcionar, não é preciso envelope, tudo funciona naturalmente, funciona como deve funcionar. Eu peço desculpa, mas é assim, nós trouxemos uma solução. Os senhores não gostam dela, comam só as batatas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O acesso à habitação é hoje uma das maiores preocupações das famílias açorianas. É uma realidade que exige respostas eficazes, mas também rigor na análise. A iniciativa que hoje discutimos propõe suspender instrumentos fundamentais de ordenamento do território, como o PROTA, os planos de ordenamento da orla costeira e, na prática, também os planos diretores municipais com intenção de facilitar a construção. Contudo, das audições realizadas por esta Comissão, resulta um dado inequívoco. Nenhuma das entidades ouvidas identificou os instrumentos de ordenamento do território como a principal causa da crise na habitação nos Açores. Em sede de Comissão, o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação recordou que estes planos existem para proteger a vida humana, salvaguardar o património, preservar os recursos hídricos e a capacidade produtiva dos solos. O setor da construção civil também se pronunciou sobre esta matéria. A Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores afirmou que não existe falta de solos para a habitação neste momento. Ou seja, nem o próprio setor da construção apontou estes instrumentos como o principal obstáculo. As audições desta Comissão mostraram igualmente que o problema da habitação depende de vários fatores. O custo da construção, a subida do preço dos materiais, a escassez de mão de obra e o custo do financiamento são fatores que condicionam diretamente a capacidade de construir. Nenhuma das entidades ouvidas indicou a suspensão dos instrumentos de ordenamento territorial como solução para estes problemas. Existe ainda uma questão de fundo nesta iniciativa. A proposta parte da ideia de que o problema da habitação resulta da falta de solo disponível para a construção. Contudo, foi referido nas audições que existe solo urbanizável previsto nos planos municipais onde nunca se construiu. Ou seja, tenta-se resolver um problema de solo quando o problema é essencialmente económico. Há ainda outro ponto relevante. a suspensão do plano regional de ordenamento do território. Não produzirá o efeito que aqui se sugere. Quem define corretamente as possibilidades de construção são os planos diretores municipais, instrumentos da competência das autarquias locais. Ou seja, a solução proposta não altera o que realmente determina onde se pode construir. Senhoras e senhores deputados, importa então colocar uma pergunta simples. Se os instrumentos de ordenamento do território fossem realmente o principal obstáculo à construção nos Açores, por que razão nenhuma das entidades ouvidas nesta comissão o afirmou? Essa é a reflexão que este Parlamento deve fazer com serenidade. Facilitar a construção é um objetivo legítimo, mas deve ser feito com planeamento e com políticas públicas que aumentem efetivamente a oferta de habitação. O ordenamento do território não é um obstáculo ao desenvolvimento. É a garantia de que o desenvolvimento serve às pessoas e ao território. E é com esse princípio que o PPM encara esta matéria, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado já achei que não vá. Faça favor, tenho algumas coisas para lhe dizer, não vá. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhores secretários, Sr. Deputado já achei que volte. Gostava muito que estivesse, gostava imenso que estivesse no debate. Pronto, sim, senhor. Pronto. Então, vai fugir do debate, sim, senhor. Bom, senhoras e senhores deputados, já várias questões foram feitas e estes debates são também importantes porque são clarificadores e mostram aquilo que cada um pensa, aquilo que cada um defende e aquilo que cada um aqui representa. Eu, senhor deputado Nuno Barata, eu, enfim, não cometo a audácia de me considerar tão inteligente como Vossa Excelência. Longe de mim pensar que possa estar ao seu nível intelectual, mas não cometo a deselegância, nunca cometi, nem cometo a deselegância de dizer que este ou aquele deputado não percebe nada disto ou não percebe nada daquele outro. Respeito, são todos respeitáveis e sei que todos aqui trabalham, estudam os assuntos e fazem o melhor que sabem e o melhor que podem, e é isso que eu tento fazer, portanto não quero de todo colocar-me ao seu nível intelectual. Mas não posso deixar de dizer, Sr. Deputado Nuno Barata, porque estes debates são importantes, são clarificadores. Diz o senhor que em liberdade não há corrupção. O senhor está redondamente enganado, Sr. Deputado. Aliás, os indicadores que são públicos sobre esta matéria mostram exatamente o contrário da afirmação que o senhor fez. Mas aquilo que o senhor diz é que em liberdade não há corrupção. Aquilo que o senhor defende é que haja liberdade para os mais fortes. E nós não podemos compactuar com esse tipo de visão e com a leitura que o Sr. Deputado Nuno Barata faz, com a qual eu discordo, mas que é naturalmente respeitável. Mas é bom que saibamos o que é que o deputado Nuno Barata e o que é que a Iniciativa Liberal aqui defende, que é a liberdade dos mais ricos, de quem tem mais dinheiro, que pode avançar para comprar terrenos, fazer construções, vender construções, sem qualquer tipo de regra e sem qualquer tipo de restrição construtiva. Quanto ao Chega, o Sr. Deputado José Pacheco fugiu do debate, lamento, disse umas coisas e foi-se embora, lamento imenso, gostaria imenso de debater com ele, mas está aqui a Sra. Deputada Oliveira, que foi à tribuna apresentar esta proposta, e reiterar aquilo que já disse, esta proposta não melhora em nada, absolutamente nada, a vida de quem tem dificuldades em aceder à habitação ou em construir habitação nos Açores. Sei que o Chega ainda hoje ou amanhã vai colocar nas redes sociais um vídeo e um meme a dizer que o Parlamento não concordou com uma proposta que visava melhorar as condições de acesso à habitação. Eu quero, para quem nos ouve, para a comunicação social, é importante que leiam a proposta do Chega e percebam que nós não estamos a discutir habitação, estamos sim a tratar da suspensão, pelo mínimo de 3 anos, dos instrumentos de ordenamento do território que temos na nossa região, para que supostamente se possa construir mais. Isso é falso, não corresponde à verdade, não há um único indicador que diga isso. As audições na Comissão foram absolutamente claras e não há relação entre a falta de habitação e a existência dos instrumentos de território que existe, de ordenamento do território que existe. E, aliás, o Sr. Deputado José Pacheco disse tudo na sua intervenção. Virando-se para o Sr. Deputado António Lima, então, Sr. Deputado, o senhor acha que a gente quer que se possa construir numa falésia? Ó, Srs. Deputados, a vossa proposta permite isso. A vossa proposta garante isso. E é isso que os senhores, lamentavelmente, não percebem. Ou então percebem. Ou então percebem, porque aquilo que os senhores propõem permite exatamente isso. E, portanto, nós não podemos compactuar com este tipo de proposta e não posso deixar de voltar a dizê-lo. Esta proposta permite especulação imobiliária, permite a instalação de interesses de quem tem mais poder financeiro e permite casos de corrupção no âmbito da construção civil, pública e privada. E eu lamento que o Chega apresente aqui uma proposta que potencia exatamente isso. Quanto às críticas do Sr. Deputado José Pacheco relativamente ao PS e à corrupção, estou perfeitamente descansado. O Partido Socialista dos Açores está perfeitamente tranquilo relativamente a isso. Até posso dizer-lhe o seguinte: nos ciclos políticos em que eu participei e que pude testemunhar e participar, nunca um membro do governo do Partido Socialista foi constituído arguído. Isso é um motivo que muito nos orgulha. E tive o privilégio também de trabalhar com o presidente do governo, que era absolutamente implacável com esse tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu pedi a palavra na decorrência da intervenção do Sr. Deputado Berto Messias. Eu pedi a palavra na decorrência da intervenção do Sr. Deputado Berto Messias e quem acompanha a minha vida partidária e parlamentar terá poucas oportunidades de encontrar qualquer tentativa de evidenciar superioridade moral. Mas, Sr. Deputado Berto Messias, em relação à inteligência, o senhor não precisava dizer nada. É uma evidência. O Sr. Deputado Berto Messias começa por dizer que os indicadores dizem o contrário daquilo que eu, daqui desta bancada, disse. Não é verdade, Sr. Deputado Berto Messias. O senhor, se for buscar e ver os indicadores, o que eles dizem é que nos países mais liberais existe menos corrupção. E, aliás, eu vou-lhe dar um número que talvez o Sr. Deputado não tenha presente. Mas em 2020, no ano 2000, na transição do século, Portugal ocupava o 23º lugar no índice de corrupção, a par da Irlanda. Nós já não sabemos onde é que a Irlanda está. Com o seu liberalismo, nós já nem sabemos onde é que a Irlanda está, porque Portugal, governado pelo PS e pelo PSD nesses 25 anos, que decorrem de 2000 a 2025, está ao nível da Costa Rica, em 46º lugar. Portanto, Sr. Deputado Berto Messias, é bom que consulte os seus dados, os tais que disse que evidenciaram que a minha intervenção era falsa, porque os dados que existem a nível internacional dizem precisamente o contrário, que os países liberais têm menos corrupção do que aqueles países que vivem permanentemente na regulamentação e na persecução de políticas regulatórias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego. Faça favor, Sra. Secretária Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, permitam-me aqui saudar o Chega pela sua iniciativa e vir trazer este debate, o acesso à habitação e o que o Governo pode ou está a fazer relativamente a esta matéria. E neste âmbito, permite-me dar logo nota ao seguinte aos senhores e senhores deputados. O reforço da oferta pública habitacional na região tem sido um propósito inquestionável por parte deste Governo, tem sido a prioridade absoluta deste Governo numa coligação, numa altura que bem sabemos que as famílias vivem com um problema que é do acesso à mesma, em particular, diz respeito à construção, diz respeito ao arrendamento. E neste âmbito nós bem sabemos de onde é que partimos. Partimos de 10 anos de ausência do investimento na habitação, em que 10 anos apenas construiu e reabilitou 71 habitações. Isso, portanto, leva-nos desde logo a uma questão que é o que é que este Governo tem feito para esta matéria. E a verdade é que nós beneficiamos do envelope financeiro sem precedentes, para o financeiro robusto dos 105 milhões de euros a nível de PRA, mas a verdade é que este Governo soube aproveitar este investimento, o que muitos juravam pés juntos, que não conseguiríamos executar este investimento. E a realidade fala por si e os números não desmentem. Desde logo, que não fosse este o propósito, hoje foi anunciado o concurso dos 167 lotes, em que irá permitir a muitas famílias, concretizar o seu sonho, construir a sua habitação, habitação a condições dignas, nas diferentes ilhas da nossa região, em que isto envolve o investimento PRA, mas não só o investimento PRA, mas também ora. Mas posso dar nota que o investimento PRA é um investimento que envolve 5,5 milhões de euros e que diz respeito a 80% dos lotes que foram hoje lançados a concurso. Portanto, estamos aqui a falar de uma resposta concreta, robusta, inequívoca para as famílias, uma resposta deste Governo Regional em que pretendemos, desde logo, aliviar o esforço financeiro das famílias na concretização de um sonho. Estamos a falar de investimentos que, e em lotes que há muito já se anunciavam e que as famílias bem esperançosas assim pretendiam que se concretizasse, passasse do papel para a concretização real. Mas isto dá-nos nota do seguinte que estávamos a falar, inclusivamente, de respeito ao acesso a preços acessíveis. Em particular, no que diz respeito aos concursos, e conforme está, foi dada nota pública do mesmo, estamos a falar de lotes em que estas famílias, ao adquirirem estes lotes, apenas participarão entre 5% a 45% do valor do lote em função do seu rendimento. Portanto, mais aqui uma concretização de um alívio às famílias para construírem a casa com que idealizam. Simultaneamente, o que é que este Governo está a fazer? É sempre bom dar nota e relembrar também aqueles que estão a vir o que é que estamos a fazer nesta matéria. Foram revistos os coeficientes, os rendimentos máximos das famílias, precisamente para alargar a elegibilidade dos candidatos a estes concursos. Majoramos apoio à autoconstrução em cerca de 25%, permitindo que se possa apoiar até 75 mil euros. Como participamos financeiramente a fundo por dito projetos de arquitetura e especialidade até 5 mil euros e, portanto, nunca houve tanto esforço por parte de um Governo Regional para corresponder às expectativas das famílias e no esforço público de reforçar a oferta habitacional na região. Está tudo feito? Não está. Mas muito já se fez e não ficaremos por aqui. Não só estamos a aproveitar ao máximo o financiamento do PRR na ordem dos 105 milhões de euros e permitir 767 novas respostas habitacionais, como já estamos a ir mais além. Ainda recentemente, foi aqui dada nota pública que a Comissão Europeia permitiu atender à nossa proposta de reprogramação do quadro comunitário para os Açores 2030 e reafetar 10 milhões de euros à habitação. E, portanto, com estes 10 milhões de euros, vamos forçar as nossas respostas habitacionais em 102 novas respostas. Iremos aqui concretizar projetos que estiveram anos e anos no papel e que este Governo vai aqui avançar. Desde logo, posso dar a boa nota que estamos a falar nas 16 habitações nas 7 cidades, estamos a falar nas 24 habitações no loteamento das Candeias, estamos a falar nas 48 habitações da Terra-Chã. Portanto, são anúncios que passarão do papel à vida real, precisamente para dar resposta às nossas famílias. Portanto, é isto que é importante dar nota do que este Governo está a fazer num esforço máximo e num registro histórico que até antes nunca se viu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sra. Deputada Ana Jorge, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Na sequência do que aqui tenha vindo a ser dito, acho que é importante recentrar aquilo que estamos a discutir naquilo que efetivamente é o conteúdo deste projeto de resolução e efetivamente devemos todos nós pautarmos por uma pedagogia a favor do ordenamento e da gestão do território e que permita que a população veja as vantagens que existem decorrentes de instrumentos de gestão territorial, que a todo momento podem efetivamente ser revistos, serem melhorados, diminuídas as burocracias que muitas das vezes não decorrem dos instrumentos, mas dos regulamentos que são criados para a aplicação de alguns destes instrumentos e que também importa considerar, e isso foi também dito em sede de comissão. E a propósito de todo o trabalho que foi feito em comissão, Eu atrever-me a dizer que depois de tudo aquilo que foi o trabalho em comissão e o relatório que foi votado por unanimidade, eu atrever-me a dizer que retiraria este projeto de resolução, porque, quer dizer, nós não vimos um único parecer favorável e temos aqui pareceres técnicos de engenheiros, arquitetos, AICOPA, Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, Delegação Regional da ANAFRE, temos aqui parceiros de conselhos de ilha que usam palavras como repudiar o projeto de resolução, quase que o considerando como uma verdadeira aberração. E foi exatamente esse trabalho que se fez em sede de comissão. É um trabalho sério que é feito, é um trabalho que é demorado e, portanto, nós devemos tê-lo em consideração, não devemos ignorá-lo, passar por cima desse trabalho. E, portanto, aquilo que importa aqui também clarificar é que esse trabalho é até um trabalho que poderíamos utilizar quase como que um manual para várias disciplinas a nível escolar. Fica aqui a recomendação para a Senhora Secretária Regional da Educação. Portanto, quando todas as entidades técnicas alertam para riscos, o mínimo que se exige a quem legisla é não ter pressa, é responsabilidade. E essa palavra já foi aqui dita, ou antes, a sua negação, em relação a esta proposta. Importa também dizer com clareza que criar mais habitação nos Açores não é impedido pela falta de solo disponível, foi confirmado com dados, sim senhor, com estatística pela própria, pelo então Presidente da Associação de Municípios da Região dos Açores e, efetivamente, em sede de comissão, aquilo que foi dito foi os fatores de custo de construção, o aumento do preço dos materiais, a escassez de mão de obra, a atratividade dos Açores, a limitada capacidade de empreiteiros, esses sim são fatores que estão a contribuir para obstáculos ao acesso à habitação. Suspender os planos de ordenamento do território não reduz o preço das casas, não aumenta salários, não resolve a falta de trabalhadores na construção civil, mas pode, pelo contrário, gerar algo muito mais perigoso, o desordenamento territorial, construção dispersa, que está prevista também, e pressão acrescida sobre áreas ambientalmente sensíveis. E vivemos num arquipélago que é classificado a vários níveis e que todos nós prezamos que assim seja, particularmente vulnerável às alterações climáticas que temos assistido com muita frequência e tempestades frequentes, erosão costeira, movimentos de vertentes, cheias, galgamentos de mar. Basta ver o que ficou integrado na revisão do Plano de Gestão de Riscos e Inundações da Região Autónoma dos Açores. E, por isso mesmo, senhores deputados, imaginem, senhoras e senhores deputados, imaginem por um momento o que significaria este nosso território sem instrumentos de planeamento. Sem plano regional de ordenamento, sem plano de orla costeira, com um plano de municípios incentivados a suspender os seus próprios planos diretores municipais, Sr. Deputado José Pacheco, desculpe, vou fazer só aqui um parênteses, quando não quer estar, não está, mas depois quando está também, vamos, se me permite. Imaginem decisões sobre construção tomadas caso a caso, sem um quadro estratégico que o permita. Porque quando retiramos planeamento, retiramos critérios. Quando perdemos critérios, criamos desordem. E quando criamos desordem, quem paga o preço são as pessoas. E, portanto, não venhamos aqui vender uma outra realidade às pessoas, de que estamos do seu lado, de que lhe estamos a facilitar o acesso à casa, porque não estamos a desproteger o seu território. Olhe, por acaso até percebo, senhor, eu não vou entrar pela inteligência, porque eu valorizo várias formas de inteligência, mas até lhe digo que percebo um bocadinho.
Senhoras, senhores deputados, não entrem em diálogo.
O ordenamento do território não é um obstáculo ao desenvolvimento, é um fator de desenvolvimento. E deve-se conciliar e facilitar o acesso à habitação com a preservação da segurança territorial, sustentabilidade ambiental e resiliência face às situações climáticas. Não se deve criar mais habitação criando desordem e criando caos, porque o território dos Açores não é apenas o lugar onde construímos casas, é o lugar onde construímos o nosso futuro. E eu diria que, do projeto de resolução do Chega, bastaria que ficasse o último ponto, o ponto 6, eu agora aqui não o tenho, e o último ponto que diz, não querendo o Governo... Obrigada, colega deputada Sabrina. O ponto 6 diz mesmo uma coisa importante, e há pouco a senhora Secretária Regional da Habitação... Tenho tempo... Diz assim, em alternativa a algumas ou todas as recomendações previstas nos números anteriores, deve o Governo implementar outro tipo de medidas que visem facilitar a construção pública e privada, com a garantia de permitir o acesso a mais e melhor habitação nesta região. Já o fez, bastaria basicamente este ponto. A senhora Secretária já disse que realmente tudo o resto não interessava. O seu Secretário Regional da Agricultura e Alimentação explicou aí muito bem as fragilidades, as irresponsabilidades desta proposta. Ficaríamos pelo ponto 6 e aí também não precisaríamos do projeto de resolução, porque o Governo já está a trabalhar nesse sentido. Eu fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida em relação a esta coisa da selva e ao tamanho das criaturas. O leão, o mais pequeno, o menos pequeno. Eu não tenho nada contra as estaturas menos volumosas, como podem compreender, nem contra as mais volumosas. Mas questiono-me eu quem foi o leão que conseguiu a dita autorização para o dito hotel onde mais ninguém conseguia, ou seja, o aliado, sim, o seu deputado Barata, vincadamente e de forma muito efusiva, não, falou de hotéis que alguns leões conseguiam fazer-se. Bem, mas eu deixo ficar só uma questão final. Eu deixo ficar só uma questão final, que é esta. Quem é que sustenta tecnicamente este projeto de resolução? Quem sustenta tecnicamente este projeto de resolução? É esta a questão que deixo para a nossa reflexão em termos finais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Oliveira Santos.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo Regional,
Vou começar pelo fim, tenho aqui algumas considerações que gostava de fazer, mas vou fazer aqui umas considerações já sobre a Secretaria Regional da Habitação, que, e muito bem, fez uma explanação daquilo que o Governo anda a fazer ao nível da habitação. Mas o que esse projeto aqui nos traz não é a habitação social, nem a habitação pública. O que este projeto quer, essencialmente, é a habitação privada, é a defesa dos privados e não a habitação pública, que os estão a fazer. Pois a senhora vem para aqui falar em autoconstrução e cooperativas, mas é preciso não esquecer que a autoconstrução foi também uma proposta do Chega inscrita no orçamento. O reforço da autoconstrução, o reforço nas cooperativas, portanto, é preciso não esquecer também quem é que, desde sempre, anda aqui a pedir reforço de verbas no que diz respeito à habitação para a região. E a senhora também muito bem falou das verbas do PRR, até com alguma graça disse que os que vaticinaram que não iam conseguir terminar os projetos do PRR, mas o que é certo é que, primeiro, o prazo ainda não acabou, e segundo, os projetos também ainda não estão concluídos. Portanto, vamos esperar para ver se realmente, quando chegar à data, se realmente vão efetivamente ficar concluídos esses projetos. Todos nós, e para bem de todos, nós estamos a torcer para que sim e para que resulte, e nessa altura, como é óbvio, daremos os parabéns a quem de direito. Outra coisa, Sra. Secretária, o que não é uma percepção, o que não é uma percepção e o que é mesmo uma realidade, são as 5 mil candidaturas para 107 apartamentos. Isto é que não é uma percepção, isto é uma realidade. Portanto, estão para aqui, estão a fazer, estão a acontecer. No entanto, a realidade é que falta muita habitação e o que estão a fazer não é suficiente para as necessidades que nós temos. Estão a fazer, estão, sim, senhora, mas é preciso fazer muito mais. E não se pode dizer que o que está a fazer está a resolver os problemas da maioria das pessoas, porque não está. Está a resolver um pouco das vidas das pessoas. Não está a resolver a totalidade das pessoas. 5 mil candidaturas para 107 apartamentos é muito, muito, muito pouco para aquilo que as pessoas precisam. Falhou-se também aqui. Então, no início desse debate, que nós estávamos aqui a dizer que havia falta de solos, a gente não disse que havia falta de solos, o que a gente disse é que nós temos solos que não podem ser utilizados. Nós temos solos que os privados não conseguem utilizar. Há solos em reservas agrícolas, há solos em reservas ecológicas. Ainda há pouco foi aqui dito que numa reserva agrícola um agricultor tem a sua casa, mas no mesmo sítio ao lado tem terreno e não pode construir uma casa para o seu próprio filho. Não é permitido. Não é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Portanto, de que é que vale? De que é que vale? De que é que vale ter solos, mas depois não poder construir? Não vale de nada, é o mesmo que não ter solos. Daí a necessidade e a urgência desta proposta ser aprovada, que não é irresponsável, é uma proposta que pensa nas necessidades das pessoas e que está efetivamente preocupada com quem tem solos, com solos que estão ao abandono, com solos que estão cheios de ratos, com solos que estão cheios de infestantes e ninguém faz nada. Ao contrário de quem não faz nada, a nossa solução é essa. Agora, no entender dos senhores que estão aqui a depender, a vossa solução é não fazer nada. A gente pelo menos apresenta uma solução. Os senhores não gostaram, a proposta teve em comissão. Não houve nenhuma proposta de alteração. Não houve nenhuma sugestão. Pode, os senhores podem ir falando com a gente, falando connosco, os senhores podem, os senhores sabem que sim. Os senhores sabem que sim, sabem que podem falar connosco.
Senhoras e senhores deputados.
O Chega não é nenhum bicho-papão. O Chega consegue conversar com todos. O Chega consegue... Não, mas isso aí não é agora, sou deputada, era na altura da discussão. Outra questão que também me chama aqui a atenção é, estamos aqui a falar, falou-se de PDMs, falamos do POC, falamos do POTRA, e eu gostava de apelar um bocadinho à memória, principalmente de pessoas mais antigas. Eu também já tenho a minha idade, mas ainda sou jovem, ao contrário do que muitas pessoas dizem. Nem sempre houve PDMs. Mas quando não havia PDMs, não se construía.
Nem sempre. Houve uma altura que não havia PDMs e construía-se. Mas eu vou buscar, então, vou buscar uma coisa para a memória mais recente. Para a memória mais recente. O Potra e o POC é recente. Toda a gente está lembrada. Antes de haver o Potra e antes de haver o POC, construía-se. Agora criou-se o Potra, criou-se o POC. E o que é que se fez? Ficou-se muito pior do que aquilo que se estava. Ficou-se muito pior. Agora não se consegue fazer nada. Não há soluções, não há habitação, não há respostas para as pessoas. Não se consegue fazer rigorosamente nada. Por fim, é mentira quando até admiram o Sr. Luís Silveira, o Sr. Deputado Luís Silveira, que já foi autarca. Pode ser que na autarquia em que foi presidente, se calhar até os seus processos eram célebres, mas na maioria dos casos da região, as nossas câmaras municipais não são célebres. E não é verdade que deem resposta nem 2 ou 3 meses. É mentira. Estão a levar meses a dar respostas às pessoas. As pessoas desesperam por respostas às câmaras municipais.
Vamos falar do aeroporto de Santa Maria,
se quando o senhor foi presidente, se o senhor, e eu não tenho, não, nem sequer ver por isso em causa, se na sua câmara, se era mais célebre, ainda bem, pois então que deu o exemplo às restantes câmaras e ensine como é que se faz. Agora não venha a dizer que as câmaras municipais respondem todas a tempo e a horas aos seus municípios, que não é verdade. Portanto, só para finalizar, dizer que esta proposta não vamos retirar, como os senhores acabaram de sugerir. Não é uma irresponsabilidade, de maneira nenhuma. E, Sr. Berto Messias, sim senhor, pode estar certo, Sr. Deputado Berto Messias, pode estar certo, que assim que o Sr. Presidente disser que esse projeto foi chumbado ou foi aprovado, já está o bonequinho na comunicação social a dizer que o PS está contra a habitação nos Açores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sabrina Furtado, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu levantei-me exatamente para lhe fazer a vontade, Sr. Deputado José Pacheco, e para dizer a toda a gente que uma boa proposta de alteração a este projeto de resolução, que para quem não sabe, só o proponente pode fazer propostas de alteração ao seu projeto de resolução, era ter um pouco de vergonha depois da última hora e retirar esta proposta, que não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido absolutamente. Eu estou incrédula com a última hora neste Parlamento. Se o Chega, e para ficar bem claro, se o Chega tivesse chegado aqui com propostas de revisão pontuais a alguns artigos, que até nós reconhecemos que há artigos demasiado rigorosos. Há alguns que são um exagero de facto. E se calhar devíamos todos sentar-nos para rever com rigor e com seriedade estes instrumentos em vigor, porque de facto há alguns que nem à região autónoma dos Açores estão adaptados. Se o Chega tivesse chegado aqui com a intenção de rever alguns destes artigos, podia perfeitamente ter contado com o nosso apoio. Para andar aqui a dizer que as câmaras municipais não fazem nada, passando uma ideia de que todos os nossos autarcas não fazem absolutamente nada, que não é verdade, dizendo que os planos diretores municipais nem sequer são uma coisa assim tão importante, que agora... Sr. Deputado José Pacheco, Sr. Deputado José Pacheco, eu sempre o ouvi com muita atenção. E não é pelo senhor gritar comigo na sua cadeira que vai passar a ter razão. O senhor não tem razão neste ponto e nesta proposta. E tem que se habituar que às vezes não tem razão, de facto, por mais que lhe doa. Antigamente, senhora deputada Oliveira Santos, antes dos PDMs, antes de todos estes planos de gestão, que fazem todo o sentido estarem em vigor, senão estaríamos numa perfeita anarquia e ninguém se entendia, existiam os planos gerais de urbanização. E, portanto, só no tempo das rainhas e dos reis e daquelas pessoas de antigamente é que não havia instrumento de gestão urbanística. E, portanto, não pode, e a minha colega, a senhora deputada Ana Jorge, fez um ótimo debate, mais técnico que eu, garantidamente, porque para quem diz, como sou deputado José Pacheco, que ela não percebe nada disto, está muito enganado, por acaso é a formação que ela tem. O senhor, se falar de física quântica, aos gritos é que se pensa que tem razão, apesar de quase nunca ter. Apenas para dizer que não pode, em responsabilidade, o grupo parlamentar do PSD concordar com uma proposta que é uma perfeita anarquia em urbanismo na região autónoma dos Açores. E sempre que quiserem nos procurar, seja o Chega, seja qual for o partido, para rever com seriedade os artigos que têm que ser revistos porque são demasiado rigorosos, cá estaremos também para dar o nosso contributo para esta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Luís Silveira, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Senhor deputado José Pacheco, é verdade, somos amigos há muitos anos e tenho estima por si. Mas deixe-me dizer-lhe que, de facto, o senhor não podia apelidar este seu diploma de melhor do que aquilo que o senhor fez. Foi o senhor que o apelidou do diploma das galinhas. E, de facto, isto parece o diploma das galinhas. Só que é um diploma das galinhas onde se constrói um corral em que todos andaram a caraquejar, mas que, no fundo, só houve um galo que não percebeu o que é que se estava a dizer. Foi isso que o senhor aqui veio dizer. E por uma razão tão simples quanto esta. Veio agora a senhora deputada Oliveira, que não percebeu nada daquilo que eu disse, deixe-me dizer-lhe, foi precisamente o contrário. Aquilo que eu disse nesta casa foi que era preciso este Parlamento e nós, enquanto deputados, naquilo que é a nossa missão, não só de criar legislação, mas também de aferir se a mesma é cumprida, fazer com que o Governo Regional seja mais célere a emitir os pareceres aos municípios para que eles possam licenciar de forma mais célere também. Foi isso que eu disse. E não que os municípios não eram eficazes naquilo que é o seu trabalho no âmbito do licenciamento e do regio para habitações, ou seja, que tipo de construção for. E deixe-me dizer uma outra coisa que é importante frisar, senhora deputada. A senhora perguntou-nos, nesta casa, como é que era antes de haver POOCs e de haver PDMs. Eu vou-lhe responder. E eu sou mais moço que a senhora, ou mais ou menos pela mesma idade, e portanto ainda me considero um jovem. De maneira que aquilo que me dizem, que antes desses documentos, mas bastante antes, um bocadinho, aquilo que era, era famílias numerosas, a viver em casas sem segurança nenhuma, construídas nos leitos das ribeiras, encostadas às arribas, e aquelas que persistem ainda até hoje. Têm os problemas que têm todos os dias nesta região, sempre que somos assolados, por catástrofes naturais. E, portanto, a pergunta eu devolvo-lhe, senhora deputada. A senhora quer voltar a esse tempo? Olha, eu não quero, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado José Pacheco, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo, senhora deputada Sabrina. Vergonha? Eu disse deputada. A senhora está também com dificuldades auditivas? Não. Ah, furtado, peço desculpa. Vergonha é o PSD não ter trazido nenhuma proposta alternativa a esta. Isso é que é uma vergonha. Não existe. Vergonha! Vergonha é dentro do PSD haver pessoas que exigem algo disto. Eu não vou denunciar. Eu não vou denunciar. Mas há pessoas que dizem o maior entrave a nós termos mais construção é não termos terrenos. É não termos terrenos. Vocês não falam uns com os outros. Deviam. Deviam. Aqui ninguém falou mal dos autarcas. Agora é que gostava que os autarcas me explicassem como é que temos PDMs há anos para rever. Há anos para rever. Isto está em causa a habitação. Não está em causa
coisa. Eu tenho 5 mil candidaturas que me dão razão. Se os senhores não querem ouvir esta realidade, olha, se na capa de um jornal, não foi o Chega que disse, 5 mil candidaturas é sinal de que as pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm capacidade de construir. E depois fala-se aqui de uma data de coisas. Onde é que estão as propostas? Onde é que está aqui algo concreto? Nós trouxemos! Os senhores podem não concordar. Agora, enxovalhar a nossa proposta, chamar de vergonha, chamar de irresponsável, ó senhores, vergonha deviam ter na cara!
Senhora deputada Sabrina Furtado, faça favor.
Escrevi, não se preocupe. Não é o senhor que me pede para me inscrever. Sou deputado José Pacheco. Não me vou chatear, não vale a pena, sequer. Sou deputado José Pacheco. A gente não pode chegar aqui e dizer o que nos apetece como se fosse uma verdade absoluta. Ou só o proponente é que pode fazer alterações ao seu próprio projeto de resolução. E depois, no fim desta discussão e desta teimosia e do senhor estar em dó, constantemente na mesma tecla, eu faço-lhe uma pergunta, é que chega aqui com esse tom de estar a acusar toda a gente de tudo e mais alguma coisa. Se isto não é para a habitação social, se isto não é para a habitação pública, se isto é para a habitação privada, o Chega está nesta teimosia para dar um jeito a quem? É essa a pergunta que eu lhe faço.
Um protesto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, pede a palavra para...
Peço desculpa, Sr. Presidente, para fazer um protesto à acusação que acabou de ser feita.
Calma, calma. Eu não percebo essa agitação da sala. Sr. Deputado José Pacheco, faça o favor de fundamentar o seu protesto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada Sabrina Furtado acabou de dizer, se não é para a habitação pública, se não é, não sei, é para dar o jeito a alguém.
Tem a palavra, senhor deputado.
Isto é uma acusação. Senhor Presidente, se há partido que não anda a dar aqui jeitos, é o Chega. Aliás, e riem-se aqueles que durante 50 anos deram jeitos a todos e a todos.
Para um contraprotesto, tem a palavra a senhora deputada Sabrina Furtado.
Obrigada, senhor Presidente, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O que nós acabamos de ver aqui é um exemplo clássico de que há pessoas que pensam que podem dizer tudo sobre todos, mas que quando se faz uma pergunta encaram logo como uma acusação. Eu fiz uma pergunta legítima, eu não usei tom acusatório. E se usasse o tom acusatório, que normalmente a pessoa que fez o protesto usa com todos os partidos nesta casa, neste momento estaria a pedir era uma defesa de honra. E, portanto, eu não dou mais para este peditório e, por favor, vamos acabar com esta discussão. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação deste projeto de resolução. Vamos votar o projeto de resolução número 35/13. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Vamos votar o projeto de resolução número 35/13, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a adoção de medidas eficazes com vista a facilitar a construção pública e privada. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução número 35/13 foi rejeitado com 22 votos contra do PSD, 22 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE e 1 do PAN, e e com 5 votos a favor do Chega e 1 da EL.